Boa noite. Para mim hoje é uma dos ensinos mais interessantes que nós poderíamos fazer. Falar sobre Abraão. Falar sobre Abraão é você conhecer exatamente o tipo de relacionamento que Deus tinha com ele, é o mesmo tipo que Deus gostaria que nós também tivéssemos. Por que que é importante eu saber a respeito de Abraão? Porque Abraão viveu numa época onde não havia lei. Moisés não existia. Moisés é posterior a Abraão. E tudo começou com Abraão. De Adão até Abraão, quase 2000 anos se passaram. E Deus ficou procurando uma pessoa com quem ele pudesse fazer uma aliança para que o filho dele também viesse à terra. Uma pessoa que de todo o coração o amasse. Então, nessa noite, eu acho que vai ser bem interessante. Eu vou pegar algumas partes, não vou ler tudo. Mas quando você estiver lendo, você vai perceber algo tremendo. Que Abraão não tinha medo de Deus. Ele corria para Deus. Abraão tinha fraquezas, como nós temos fraquezas. Nós somos filhos com fraquezas. Abraão não ficava com medo de perder a paternidade de Deus para ele. Abraão não achava. Em nenhum momento você vê Abraão dizendo: ah, eu acho que agora Deus vai me castigar. Na mente de Abraão não tinha isso: Deus vai me castigar. E é exatamente isso que nós temos que começar a pensar: Deus não vai te castigar. No dia que você nasceu de novo, o seu nome foi escrito no livro da vida. E aí começou uma jornada de relacionamento com Deus. Então vamos orar. Ó Pai, nessa noite, tudo que desejamos é a Tua palavra, é mais de Ti e menos de nós. Tudo que desejamos é conhecer o que o Senhor tem para cada um de nós. Nós queremos ler a palavra e ter todo o entendimento necessário nessa noite. A Tua palavra, Pai, é verdade e nós cremos nela. Amém? Pega comigo Atos. Para vocês entenderem, aqui é um pequeno resumo do que Estevão falou sobre Abraão. Então, Estevão estava tendo uma defesa diante do Sinédrio. Então, em Atos 6, 15, está escrito assim: todos os que estavam assentados no Sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura, é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: então, olha só, Deus apareceu para Abraão. A época de Abraão não havia o Espírito Santo habitando dentro do homem. Por quê? Jesus ainda não tinha vindo. Então, o que acontece? Acontece que naquela época, quando Abraão olhou todas aquelas pessoas, porque vamos ver lá em Josué, que a parentela, o pai de Abraão, era idólatra. Então, todo lugar que Abraão olhava, ele via pessoas adorando outros deuses. Aquela terra era uma terra muito idólatra. Olha que interessante, Abraão olhou tudo e ele fez uma escolha: eu vou adorar quem criou todas as coisas. Tudo começou com o coração de Abraão disposto a adorar o Criador. Então, quando você pensa: ah, eu sou sozinha, não tenho comunhão com ninguém, por isso é que a minha vida espiritual é ruim, não é real. Abraão começou tudo sozinho, buscando a Deus. Todo aquele que me buscar de todo o coração, este há de me encontrar, ele diz. Temos que buscar a Deus de todo o nosso coração. E foi assim que Abraão fez. Ele olhou e disse: eu vou buscar quem criou o sol, quem criou as estrelas, quem criou o mar, quem criou todas as coisas, os luzeiros, tudo que eu vejo, alguém criou, é o Criador. Esse eu vou buscar. E nesse momento, Deus pôde encontrar no coração de Abraão uma condição para que ele obedecesse e ouvisse a voz dele. Mas olha só. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao oitavo dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Nós vamos para Gênesis 12 agora. Qual é o resumo? Deus encontrou, enquanto ele ainda estava no meio de toda uma idolatria, Deus encontrou no coração de Abraão uma condição. E disse, larga tudo isso, Abraão, e vem para um lugar que eu vou te mostrar. Lembra, quando nós encontramos com Jesus, nós saímos das trevas da morte e fomos transportados para o reino da luz, do Filho do amor de Deus, que é Jesus. Abraão aconteceu a mesma coisa, ele saiu daquele lugar idólatra e Deus o levou rumo a Canaã, uma terra prometida, onde Deus queria abençoá-lo. Ele deixou aquela vida, deixou a parentela, deixou as tradições religiosas e veio para o lugar. É a mesma coisa que acontece conosco. Encontramos com Jesus, deixamos a velha vida e andamos hoje sobre uma nova direção, guiados pelo Espírito Santo. Então vamos ver aqui em Gênesis 12. Abraão é tão importante que, se você for observar em Gênesis, quase um terço de Gênesis só fala de Abraão. Eu não vou ler todos os capítulos, porque demoraria muito, mas eu quero ler com vocês os mais importantes, que marcaram a trajetória de Abraão. Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão. Aliás, Abrão, né? Depois ele passou a ser chamado de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Segura aí, vamos comigo para Josué 24, para você ver o tipo de lugar que aonde Abraão habitava com a sua família. Josué 24. A vida de Abraão nos encoraja a confiarmos em Deus. Porque Abraão não fazia nenhuma obra, ele descansava na palavra de Deus. Ele ouvia a palavra e a palavra alimentava o coração dele, o espírito dele, e ele seguia. Josué 24, 2. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. O pai de Abraão servia a outros deuses. Vamos voltar. Então, ele fez a escolha de servir ao Criador e não à criação. Continuando, versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. A mesma coisa que Deus falou para Abraão, falou para você e para mim. Sê tu uma bênção. Seja você uma bênção. Não importa o resto, seja você uma bênção. Não importa que ninguém ao teu redor seja uma bênção. Você escolhe ser uma bênção. E quando Abraão fez essa escolha, ele prestou atenção na promessa de Deus. Deus disse, de você farei uma grande nação. E o povo de Israel surgiu de Abraão. Não existiam israelitas antes. De Abraão surgiu o povo de Israel. Ele deu origem ao povo de Israel. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui tem uma grande verdade que muitos não entendem. Jesus não veio só para os judeus. Ele morreu naquela cruz por todas as famílias da terra. Por cada habitante da terra ele morreu. Ele não morreu só por Israel. Morreu pelos teus pecados, pelos meus pecados, pelos pecados da humanidade, para todas as famílias. Então, as bênçãos de Abraão, Deus enviou para alcançar todos os povos da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, olha só. Ele saiu tudo, levou a esposa estéril. Ló, o sobrinho, quis acompanhá-lo, foi com ele. E quando Deus o chamou, Abraão tinha 75 anos de idade. E nós vamos ver que ele morreu com 175 anos. Então, não somos velhos demais para ouvir o chamado de Deus e seguir a Ele. Pega comigo Gênesis 13. Aqui nós vemos que eles foram para uma terra e eles prosperaram muito. Só que aqueles que trabalhavam com Ló e aqueles que trabalhavam com Abraão, os seus serviçais, começaram a brigar entre si por causa do gado, pelo pastoreio do gado. Então, eles decidiram se separar. Pega Gênesis 13, versículo 8. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, os dois saíram juntos e se separaram. Ló escolheu por vista a melhor terra, onde tinha rios, uma campina verdejante. Abraão ficou com o deserto. Só que nós vemos que Abraão prosperou muito como Ló. E nós vemos que quando os reis começaram a brigar ao redor da cidade de Sodoma e Gomorra, naquelas áreas, Ló foi capturado junto com os seus serviçais. E Abraão ficou sabendo disso e foi e salvou Ló. Então, vamos ver aqui. Estou dizendo, são partes importantes, mas antes de nós irmos para Gênesis 14, por todo o tempo, quando Abraão se separou de Ló e foi para uma terra de deserto, Deus continuava falando para ele: eu vou fazer de você uma grande nação. O que significa isso? Que às vezes pode parecer que está dando tudo errado, que as coisas não estão acontecendo como você gostaria, que Deus parece tardio em responder a sua oração. Mas não é verdade. Nós temos que perseverar. Deus nunca vai mudar de ideia. Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Então veja como que Deus continuava alimentando o coração dele, mesmo longe do sobrinho, aparentemente no lugar de deserto. Aí quando aconteceu, os reis começaram a brigar, rei de Sodoma, os quatro reis contra os cinco, Ló foi levado cativo. Pega Gênesis 14, 14. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Versículo 16. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedor Laomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Zavé, que é o vale do rei. Aqui eu vou fazer um parêntese. Quando ele trouxe Ló de volta, o rei de Sodoma viu a força dele e tentou conversar com ele. Mas antes que esse rei tentasse falar com ele, Melquisedeque, rei de Salém, apareceu diante de Abrão e trouxe para ele vinho e pão. E nós vemos que, versículo 18, olha, Melquisedeque, rei de Salém, que significa rei de uma cidade de paz, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Vamos pegar Hebreus 7. Melquisedeque é uma figura de Jesus. Vamos voltar para Hebreus 7, depois eu volto. Vamos para Hebreus capítulo 7. Melquisedeque é um tipo de Jesus. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não tinha genealogia. Ninguém sabe de onde ele veio. Esse sacerdote do Deus Altíssimo, que apareceu para Abrão, era muito diferente do sacerdócio que Deus levantou na época de Moisés da lei. O sacerdócio de Melquisedeque tipificava, representava o mesmo sacerdote que Jesus representa hoje. Não foi colocado, instituído por homens. Veio diretamente de Deus, o nosso sumo sacerdote que é Jesus. Então, percebe como a vida de Abrão é a mesma vida de um cristão que vive na graça hoje? Nós não estamos mais na época da lei. Então vamos ver aqui, Melquisedeque. Hebreus 7, versículo 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém. Rei de Salém significa rei da paz, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirando dos melhores despojos. Então nós vemos, vamos voltar para Gênesis. Nós vemos que na época de Abraão, que significa um tempo de graça, Abraão não deu o dízimo porque ele tinha uma lei que o obrigava. Espontaneamente ele escolheu dar 10%. O que significa que na época da graça também nós ofertamos ao nosso Pai Celeste espontaneamente. Você oferta o quanto você deseja. Hoje nós somos 100% na graça, você escolhe. Mas ofertar também é um princípio poderoso para a sua vida cristã. Só que você tem que ofertar segundo aquilo que estiver no seu coração, com entendimento. Abraão não ofertou querendo ser rico, ele não pensava assim. Ele se alegrou. Vinho e pão significa, lembra o que para nós? A ceia do Senhor. Quando ele viu Melquisedeque, ele quis dar. E olha só, quando o rei de Sodoma viu tudo aquilo, olha o versículo 21 de Gênesis 14. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nenhum fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim. Ele está dizendo, eu não quero nada que pertence a você, Sodoma. Eu não quero nada que pertence ao mundo, para que você, diabo, não diga que você me enriqueceu. O meu Pai Celestial me enriquece. Percebe como ele foi confiando no Senhor? Ele foi dia após dia andando em confiança. E você vê que Abraão em nenhum momento ele ficou pensando nos outros deuses deixados para trás. Ele sabia, eu não quero nada de Sodoma, não quero nada de Gomorra, não quero nada que venha do pecado, não quero nenhuma riqueza ilícita. O meu Pai me enriquece, o meu Deus me prospera. Então, olha só, vamos para Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Então ele estava com 99 anos. Vamos voltar para Gênesis 15. Só estou adiantando e voltando para você ver que durante toda uma trajetória, Deus foi falando com ele e ele foi crendo. Olha só. Gênesis 15, versículo 1. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse, depois que Abraão teve encontro com Melquisedeque, ele teve uma visão de Deus e Deus disse para ele, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliezer? Disse mais Abraão, a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse, será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, depois sairão com grandes riquezas. Aqui nós vemos Deus falando sobre o Egito. Quando o povo de Israel ficaram 400 anos aprisionados no Egito como escravos. Mas quando eles saíram do Egito, saíram ricos. Cheios de ouro e de prata. Eu quero dizer que não importa o tempo. Abraão foi pacientemente aguardando. Pode ter um tempo difícil para você e para mim. Até a palavra ser totalmente cumprida, as promessas para você e para mim. Mas nós nunca podemos tirar os olhos de Jesus. daquilo que Deus tem falado conosco na palavra, é continuar sem temor no coração. E Deus foi falando durante toda uma trajetória com Abraão. E vamos aqui no versículo 18 de Gênesis 15. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: à tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E ele começa a falar também com Sarai. E vai falando que naquela terra ele teria muitos gigantes também, que ele teria que enfrentar aqueles gigantes, aqueles inimigos. Onde estão esses inimigos hoje? Na época de Abraão, era algo físico que ele enfrentava. Hoje, esses inimigos foram colocados dentro da nossa, são as nossas emoções quebradas e erradas, que estão dentro de nós. Nós temos que vencer sentimentos que se levantam como fortalezas nas nossas emoções. E esses sentimentos nos impedem de avançar. Esses sentimentos nos impedem de crer na palavra de Deus. Olha Gênesis 16, 1. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Percebe? Aos 85 anos, 10 anos depois que Deus falou com ele para ele sair da terra, da sua parentela, ele não tinha filhos ainda. Deus tinha dito: olha, vou fazer de você uma grande nação. E foi acontecendo, destruiu Sodoma, destruiu Gomorra. Ele se apartou de Ló, ele foi um homem próspero, mas mesmo assim, 10 anos se haviam se passado e nada havia acontecido. E naquele momento, quando Sarai falou com ele, ele não deveria ter cedido. Ele cedeu, do mesmo jeito que Adão cedeu a Eva, a Abraão cedeu a Sarai. Então, às vezes, nós, em meio a tantos ataques e parece o silêncio de Deus, podemos ceder algumas emoções, alguns sentimentos, algumas falas, e aí dá errado. Toda saída carnal não dá certo. Nenhuma atitude carnal para resolver qualquer questão na nossa vida, desde o momento que você nasceu de Deus, não vai dar certo. Nós temos um Pai maravilhoso e nós temos que confiar bravamente, firmemente na palavra. Deus não mente para nós. E aí nasceu Ismael. Mas quando Agar ficou grávida, começou a fazer afronta, vamos assim dizer, para Sarai. Sarai ficou com muita raiva e a tratou muito mal. E ela fugiu e foi embora. Mas um anjo do Senhor, porque ela tinha no ventre dela um filho de Abraão, ele foi atrás dela e disse: volta, se humilha para Sarai. E ela voltou e Sarai a recebeu novamente. E nós vemos aqui no versículo 15 de Gênesis 16, nascimento de Ismael. Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. 86 anos ele foi pai de Ismael. Lembra quando eu li que aos 99 anos ele ainda não era pai e Deus está dizendo: olha, eu vou mudar teu nome, você vai ter um filho. Deus continuava insistindo com ele. Aos 86 ele foi pai de Ismael e aos 99 ele ainda estava lá aguardando. Então vamos pegar aqui, vamos voltar a Gênesis 17. Vou repetir: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. E aí ele muda o nome de Abraão. Depois que Ismael nasceu, o nome dele foi mudado. E Deus fez uma aliança com ele. Versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Aqui começou a circuncisão. Uma aliança que Deus fez com Abraão. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Pega versículo 24 e 27. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Quando ele foi circuncidado, Isaac não tinha nascido ainda. E olha só, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. E Deus também mudou o nome de Sarai para Sara. Pega Gênesis 17, 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Versículo 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo daqui a um ano. Então, aos 99 anos, Deus falou, e aos 100 anos, Isaque nasceu, depois que ele tinha sido circuncidado. Vamos ver aqui a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Mas olha só, pega Gênesis 18, versículo 11. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Ela negou que tinha rido. Percebe a relação deles com Deus? Deus falava, às vezes eles duvidavam, davam risada, mas eles não tinham medo de Deus. Eles não ficavam achando: agora Deus vai me castigar, Deus vai fazer isso comigo, Deus vai fazer aquilo comigo. Não. Simplesmente eles confiavam. Quando eles estavam deixando de crer, Deus trazia uma visão, Deus tinha um sonho, Deus falava uma palavra. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que hoje, no tempo da graça, nós temos uma palavra maravilhosa. Você tem que encher o seu coração com a palavra, com a verdade. O caminhar de Abraão com Deus era maravilhoso. E quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, havia Ló naquele lugar. E Abraão sabia que Deus era um Deus bom, que jamais iria destruir as pessoas. Ele disse: olha, Deus, se eu encontrar 50 pessoas naquela cidade, o Senhor destrói? Não. Se você encontrar 50 justos, não vou destruir. E aí ele disse: olha, e se ele foi lá e viu que não tinha 50 pessoas justas? E se eu encontrar 45? Bom, 45 não vou destruir. Aí ele foi abaixando: 40, 30, 20, 10. Deus disse: se você encontrar 10 pessoas, 10 justos, não vou destruir. Mas não havia nem 10 justos em Sodoma e Gomorra. Só havia Ló, parente de Abraão. E Deus enviou anjos, a cidade foi destruída, todos morreram, menos Ló, a esposa e as filhas. Os genros ficaram porque não acreditaram. A mulher de Ló, porque olhou para trás, desejou no coração os prazeres que ela tinha antes, que ela via naquele lugar. Ela virou uma estátua de sal, a Bíblia diz. Vocês podem ler depois com calma tudo isso. Quando você está andando, aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás. Eu quero ser discípula de Jesus. Não adianta eu ficar olhando para trás o meu passado, cobiçando as coisas do mundo, porque eu tenho que saber que os prazeres que eu tenho no meu Pai Celestial são muito maiores do que os prazeres do mundo. Mas para eu descobrir isso, Eu tenho que ter intimidade, eu tenho que passar tempo com meu pai, eu tenho que saber as coisas do mundo espiritual. Então vamos para Gênesis 21, versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, e Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E nós vemos que, no capítulo 22, nós vemos que, durante todo aquele tempo, enquanto Isaque crescia, Ismael também concorria para disputar com Isaque o lugar de primogenitura. Então ele sempre estava lá debochando de Isaque, tentando ofuscar Isaque. E Sara observava tudo isso. E Sara chegou e disse: olha, Abraão, o filho da escrava não vai herdar com meu filho. Não quero mais Ismael nem Agar aqui. E aí Abraão ficou meio assim e foi para Deus. Deus disse: faça o que Sara está dizendo para você. A lei sempre vai perseguir a graça, sempre. É isso que Paulo diz nas cartas, de Gálatas principalmente. Sempre as nossas emoções, sempre o diabo vai querer que você faça coisas para Deus para merecer receber. Aí você fracassa, aí você cai. Porque não é pelas obras, é pela graça. Abraão descansava na promessa, na palavra de Deus. E Agar foi expulsa junto com o filho. Só que ela trazia um filho de Abraão. E Deus não ia deixar o filho dela desamparado. Tanto é que um anjo foi e disse para Agar: não fique preocupado, o menino será também pai de uma grande nação. E é isso que nós vemos hoje. Os muçulmanos, a origem dos muçulmanos é Ismael, filho, também filho de Abraão. Então nós vemos que existe uma guerra no mundo espiritual. A guerra que você vê física hoje entre os muçulmanos e o povo de Israel é antiga, desde aquela época. Satanás tenta perseguir, ele tenta destruir. Então um briga com o outro. Levanta tribos, levanta povos contra Israel. Só que Israel sempre tenta, com as forças dele, manter a cidade, manter a terra, quando ele deveria, se ele soubesse sobre a graça, descansar que a terra é dele, Deus deu a ele. Ninguém vai tirar a terra, Deus prometeu para Abraão. Então nós vemos que existe uma disputa no mundo espiritual, uma guerra. O diabo não quer que você tome posse da graça que Deus deu a você por fé em Jesus Cristo. Então olha só, vamos aqui pegar aquilo que eu falei, Gênesis 21, versículo 20. Quando o anjo foi até o menino e até Agar. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Pará. E sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Porque Agar era egípcia. Então o Egito adorava outros deuses. Ismael, por influência da mãe, adorou outros deuses. Mas Isaque não. Isaque era guardado pela promessa. Quando Isaque já estava mocinho, um rapaz, Deus olhou e disse: agora é o momento de eu fazer uma aliança, outra aliança com você, Abraão. Eu quero que você entregue Isaque para mim, no altar, em sacrifício. Abraão confiava tanto em Deus que foi a primeira pessoa a crer que Deus era Deus que ressuscitava mortos. Que ele pensou: Deus a vida toda mandava eu olhar para o céu, mandava eu olhar as estrelas e contá-las, que assim seriam os meus descendentes. Ele apartou Ismael da minha casa. Então, com certeza, eu vou imolar meu filho e ele vai ressuscitar. E nós vemos que Isaque não era um garotinho de 6 anos, 5 anos, 4 anos de idade. Ele era um rapaz. Os estudiosos dizem que ele deveria ter no mínimo 18 anos. 17, 17, 18 anos. Alguns chegam a dizer que ele tinha 30 anos de idade. Mas ele era um rapaz. Olha aqui a Bíblia dizendo. Gênesis 22, Ele perguntou na hora do sacrifício, ele perguntou para o pai dele: Pai, né? Cadê o cordeiro? Versículo 8, Abraão responde: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegando ao altar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz. Sobre o menino? Não, sobre o rapaz. Não era uma criança. E nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes à minha voz. E nós vemos que Sara morre aos 127 anos, em Gênesis 23. Aos 127 anos, Sara morre. Gênesis 24. Era Abraão, versículo 1, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Ele já era avançado, e Deus sempre estava abençoando Abraão. Deus não negava nada a ele. Nós vamos ver que ele, preocupado com seu filho Isaque, para que Isaque arrumasse uma esposa, e pediu para que um dos moços fosse e trouxesse uma esposa para Isaque. E trouxe Rebeca. Isaque se casa com Rebeca. E nós vemos aqui em Gênesis 25 que Abraão tornou a se casar e teve mais ou menos mais uns 6 filhos. Já avançado de idade. Por quê? Olha só como Deus abençoou e fez que ele fosse fecundo. Gênesis 25, versículo 1. Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz, aí você conta, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. E nós vemos o seguinte, versículo 5. Abraão deu tudo o que possuía para quem? Para Isaque. Só os filhos recebem herança. Só quem é filho recebe herança. Porém, versículo 6, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Pega Gálatas 3 comigo. Então, olha só, Abraão, no final da vida dele, ele deu tudo para o herdeiro da promessa, para Isaque. Só os filhos recebem herança. Gálatas 3, versículo 6. Isso é importante entender. Deus abençoa todas as pessoas do mundo. Deus quer abençoar a todos, mas herança é só para os filhos. Herança, tudo que pertence a meu pai pertence a mim. Nós somos os donos do mundo, porque o nosso pai é dono do mundo. Deus abençoa as pessoas lá fora e usa as nossas próprias vidas também para abençoá-los, mas eles não possuem herança. Para ter herança, temos que ser família, ser filho de Deus. É por isso que é importante as pessoas entenderem toda a trajetória de Abraão. Ele era Abrão, foi chamado como Abrão. Nós um dia aceitamos a Jesus, saímos da nossa parentela, deixamos a nossa parentela e fomos para o outro reino, o reino do Filho de Deus, do reino de Jesus. Deixamos para trás aquela vida. deixamos os deuses antigos, deixamos as práticas antigas e recebemos um outro reino dentro de nós. E fomos chamados, deixamos o nosso nome. E cada um de nós passou a ser chamado filho e filha do Deus Altíssimo. O nosso nome foi escrito no livro da vida. Por que é importante eu saber sobre Abraão? Porque Abraão viveu numa época de graça. Não havia lei. Ele não fez obras para merecer. Ele descansava na promessa de Deus. Ele acreditava naquilo que Deus falava. Ele cria, e isso foi atribuído para ele como justiça. Porque ele entendeu que ele não podia fazer nada. Ele foi justificado pela fé dele, na palavra de Deus. Então vemos, por isso que Paulo fica muito bravo com os gálatas, que querem voltar às práticas antigas de circuncisão, de guardar as leis de Moisés. Aí fala aqui no versículo 6, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Pega Gálatas 4, versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaque. Ismael era filho de Agar, que representa o Monte Sinai, onde a lei foi dada para Moisés. E Isaque significa o lugar onde nós estamos hoje. Então nós vemos que houve uma troca de aliança. Nós não estamos mais no monte onde foi dada a lei. Vamos ler aqui, ó. Versículo 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Percebe a comparação? Como hoje nós somos filhos de Abraão, porque nós temos fé nele. Não somos mais da lei, nós estamos no tempo da graça. Não somos filhos de Agar, não somos filhos do Monte Sinai, aonde foi dada a lei. Você hoje é do Monte Sião. Eu sou do Monte Sião, a Jerusalém livre que veio lá de cima. Então eu quero dizer que quando você olha a vida de Abraão, você tem que comparar com o seu andar hoje em Deus. Hoje vivemos também no tempo da graça. Não existe lei para você. Não existe mais fazer isso ou aquilo para ser abençoado. Você já é abençoado pela obra que Cristo fez. Tem que ficar muito claro isso no nosso coração. A vida de Abraão, quando ele foi chamado, ali foi um marco dentro da história da igreja. Então, se você puder, leia desde o capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 25. Leia, compreenda, você vai perceber que quando Abraão mentia, ele era abençoado. Ele tinha fraquezas, mas Deus nunca deixou de abençoá-lo por causa das suas fraquezas. Não estou dizendo que é para você pecar, não. Pelo contrário, a graça te livra do pecado, não para pecar. A graça nos libertou do pecado. Hoje podemos andar livres do pecado. Isso é algo fantástico e importante. Amém?